Tempo de informação, tempo para escutarmos para já o Vítor Melenas com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Foi encontrado sem vida o tumarense que desapareceu sábado na Serra de Aires e Candeeiros. PSD acusa vereador do Pelouro da Educação de errar ao não ter solicitado o funcionamento da escola da Sabaxeira junto do Ministério. Apenas 7 médicos responderam ao concurso do Centro Hospitalar do Médio Tejo para a contratação de 41 médicos especialistas.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sem Sol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35€, bilhete diário a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde, e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 27 para Coimbra, 28 para a Guarda e Lisboa, 30 para Santarém e Faro, 31 para Tomar, 33 para Évora e 35 para Castelo Branco.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos. José Andrade, cidadão tomarense, de 62 anos de idade, foi encontrado sem vida no início da tarde desta segunda-feira, relativamente perto do seu automóvel. As equipas de busca, com recurso a um cão, descobriram assim o corpo do antigo professor de Educação Física da Escola de Santa Maria do Olival, que estava desaparecido desde o último sábado. José de Andrade tinha-se deslocado à Serra de Aires e Candeeiros para participar numa atividade de geocaching, atividade desportiva, em que se usa um GPS para procurar caixas escondidas num jogo do tipo caça ao tesouro e onde são colocados objetos que servem depois para a troca. O corpo foi, entretanto, levado para a morgue do Hospital de Leiria. A decisão de fechar a sala de aula da Sabaxeira voltou a ser abordada na reunião de Câmara, depois do vereador do PSD, João Tenreiro, ter solicitado ao vereador com o Pelouro da Educação, na Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, informação sobre as razões que levam a que, no início do próximo ano letivo, a sala de aulas da Sabaxeira já não vá abrir, transitando os alunos para a escola de Cargueiros. Como explicou Hugo Cristóvão, a decisão colheu o apoio do município de Tomar e do agrupamento face à falta de fundamento para manter esta escola a funcionar, ao contrário de Santa Cita e de Peialva, onde foi possível fundamentar a manutenção junto do Ministério.
As duas entidades que, para além da DGEST, têm a responsabilidade, portanto, o município por um lado, a direção as direções dos agrupamentos por outro, do ponto de vista pedagógico, que teríamos que fundamentar para qualquer situação que atendêssemos possível de manter. Se para Santa Cita e se para Peialva existem justificações que nos permitiram manter e que se prendem essencialmente com a incapacidade das escolas que estão definidas, portanto, no caso de Peialva, Curvaceiras. Portanto, Peialva é formalmente uma sala de Curvaceiras já há vários anos. E no caso de Santa Cita, que é também formalmente uma sala da Linhaceira há vários anos, portanto, se no caso destas duas escolas conseguíamos, e no caso da Linhaceira, do caso de Santa Cita é mais evidente, porque nós até temos uma sala de aula na Linhaceira a funcionar num contentor. E, portanto, aqui a justificação em ambos os casos, tem a ver com isso, portanto, a incapacidade nas escolas de acolhimento que estão definidas como escolas de acolhimento, em receber os alunos. Para o caso da Sabaxeira, essa justificação não existe, porque os alunos cabem perfeitamente na escola de Carregueiros. E, portanto, não havia nenhuma justificação da nossa parte do município e da parte da direção do agrupamento. Também pedagogicamente se entendeu que não havia justificação para manter uma escola com 9 alunos. Estamos a falar de 9 alunos, era o que estava previsto para a Serra da Sabaxeira.
Para o PSD, o fecho não se justifica, João Terreira, que usou o vereador do Pelouro da Educação de errar ao não ter solicitado o funcionamento da escola de Sabacheira junto da entidade competente. O vereador considera que estas decisões levam à desertificação do concelho.
Agora, uma certeza fiquei, é que não houve um pedido de autorização excepcional feito por parte do vereador do Pelouro da Educação. Não houve. Portanto, e porquê? Porque entendo que nove alunos numa freguesia que não tem nenhuma escola não é essencial. Portanto, e entendo também, tal como o Presidente de Junta, que não vale a pena potenciar uma escola, se calhar dando incentivos a alguém para ir lá estudar. Porque se há uma junta de freguesia que dão cheques às crianças que nascem lá, ou aos pais que têm filhos naquela localidade, se calhar até podiam dar cheques a quem estudava naquela escola e potenciar. Seria um ponto de partida, Sr. Vereador. Não podemos ir questões numéricas. Por questões numéricas, isso é um erro. É um erro muito grande e isto vai levar cada vez mais à desertificação. É isto, Sr. Vereador, é só esta a nossa posição e é este o nosso entendimento, se é que o podemos ter. Quanto ao requerimento que nós pedimos, penso que é possível dar-nos o print do movimento anual da rede escolar, portanto, onde está lá essa informação sua, no sentido de não propor esta prorrogação. O Sr. Vereador é que propôs esta não prorrogação, portanto, e nós queremos, obviamente, ter acesso a esta proposta. Agora, não venham colocar culpas no Governo Central, portanto, onde não há nada concreto que diga que é o Governo Central que mandou encerrar esta extensão, porque para isso é preciso que haja um pedido de autorização. E se havendo um pedido de autorização e havendo um indeferimento da parte do Governo Central, então aí tudo bem. Sr. Vereador, desculpe que lhe diga, acho que até foi um erro estratégico seu. Porque se havia algo, se eu fosse vereador com o Pelouro da Educação, independentemente do que me dissessem na Direção-Geral, eu requeria. Portanto, e se me interferissem, eu automaticamente aí colocava as culpas no Governo Central. Mas que eu requeria sempre.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vereador Bruno Graça fez esta segunda-feira um breve balanço da sua participação recente naquela que foi a primeira reunião com a nova direção do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, numa reunião onde participaram também outras entidades, em concreto representantes das Câmaras de Abrantes e de Torres Novas. O vereador da Câmara de Tomar referiu a grande dificuldade que continua a verificar-se na colocação de médicos nas três unidades hospitalares da região. Foram preenchidas apenas 7 vagas, das 41 inicialmente abertas. Desta reunião saiu também a promessa do Conselho de Administração de reforço de algumas áreas de atuação face ao envelhecimento da população na região.
Os médicos que foram admitidos ultimamente no centro hospitalar para 41 vagas postas a concurso foram 2 pediatras, 1 nefrologista, 1 pneumologista, 2 cirurgiões gerais e 1 oftalmologista. Portanto, um conjunto de 7 médicos em 41 lugares possíveis. Portanto, continua a haver uma grande deserção, digamos assim, uma falta de interesse, digamos assim, dos médicos por concorrer para o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Foi também na questão da estratégia, aí, enfim, pode aqui interessar-nos mais, foi referenciado que a estratégia do Centro Hospitalar passava fundamentalmente, e considerava que isso era o grande grosso das suas preocupações, era de facto o aumento do número de médicos que ingressassem no quadro do Centro Hospitalar. Diz que, portanto, para o Centro Hospitalar, diz que é difícil resolver qualquer outra questão sem se resolver esta primeiro, e estão disponíveis e estão a fazer todos os esforços, poderão vir até a propor apoio, digamos, às autarquias ou outras entidades no sentido de conseguirem ultrapassar esta dificuldade que eles dizem que é a dificuldade central. Numa análise que fizeram da população que o Centro Hospitalar serve, dizem tão bem, ou enunciaram tão bem, que iriam dar um grande ênfase ao desenvolvimento da área oncológica, dar uma particular atenção e criar melhores condições para a área dos diabetes e para as doenças crónicas, isto fundamentalmente por causa do envelhecimento da população, e que, paralelamente com estas áreas de intervenção mais fortes, que iriam também procurar fazer a atualização e renovação do equipamento tecnológico, quer ao nível do diagnóstico, quer ao nível do tratamento.
A criação do grupo hospitalar do Médio Tejo não fazia parte dos grupo hospitalar do Ribatejo, assim é que é, não fazia parte dos assuntos agendados para esta reunião, mas foi também ali levantado por Bruno Graça.
Aquilo que foi dito foi que não tiveram conhecimento da reunião que a tutela realizou com as autarquias, só souberam da reunião depois da reunião, que nunca foram contatados para a criação desse agrupamento, portanto, hospitalar do Ribatejo, e que, mas avançaram com, enfim, com uma ideia que eu penso nós podemos aqui bater quando for a ocasião, que é que não sentiam grande problema com essa questão, que consideravam que isso até podia ser uma oportunidade, alegando que o Hospital de Santarém não tem nenhuma capacidade de ampliação, portanto, não tem nenhuma capacidade de abarcar mais doentes ou mais especialidades, enquanto que o Centro Hospital de Médio Tejo, qualquer das unidades, particularmente de Mário Torres Novas, tinha grande capacidade de absorver e de alargar a outras atividades. E, portanto, que a criação do Hospital do Ribatejo, do Grupo Hospital do Ribatejo, poderia, no fundo, vir a traduzir-se como uma oportunidade de desenvolvimento e de sustentabilidade do próprio Centro Hospitalar do Médio Tejo. Diz que não tenho certeza, que, aliás, ele referiu muito claramente que era a opinião dele, que nem sequer era a opinião do Conselho de Administração, coisa que ele diz que não tinham discutido, mas que era a opinião dele, que também olhava para isso como, quer dizer, se isso surgir, quer dizer, que não vê necessidade disso, quer dizer, que não irá fazer nem propor nada nesse sentido. Mas se isso vier a ser instituído pela tutela, que ele pensa que é possível arranjar respostas adequadas no sentido de salvaguardar o Centro Hospital do Médio Tejo e as populações que este serve. Portanto, esta foi a resposta que ele deu. É evidente que houve algumas intervenções acerca disto, particularmente do representante dos utentes, que fez várias considerações acerca destas questões, de registar que, de alguma maneira, as autarquias presentes pouco ou nada intervieram nesta questão ou no debate em geral. Portanto, optaram muito por o silêncio, Abrantes silêncio absoluto, Torres Novas, muito poucas palavras acerca de todas estas questões que lá foram consideradas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Lançada no passado dia 10 de julho, num protesto conjunto promovido pela Autarquia de Orém e pela Assembleia Municipal de Orém, a petição que exige melhores condições de saúde e acesso ao Hospital de Leiria já reuniu cerca de 5 mil assinaturas. O documento, que vai agora ser enviado ao Ministério da Saúde, aponta para o facto de que o maior concelho do Médio Tejo e o segundo maior do Distrito de Leiria registra há muito a falta de médicos. Alerta ainda para o mau estado das instalações de alguns postos médicos do concelho e manifesta-se também contra a obrigação dos utentes de saúde daquele concelho terem obrigatoriamente de aceder ao Hospital de Abrantes, situado a 70 quilómetros do concelho, quando existe um hospital apenas a 20 quilómetros em Leiria. O documento, que reflete a posição da população do concelho de Orém, refere ainda que este é, desde há muito, um concelho onde a resposta em termos de saúde é e permanece má.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Festa da Cerveja, uma organização da União de Tomar, só começou na última sexta-feira e já teve queixas de cidadãos em plena reunião de Câmara Municipal. Duarte Martins, morador na Rua do Camarão, uma artéria vizinha do evento, que recorde-se está concentrado na Várzea Pequena, queixou-se perante o Executivo Autárquico não só por aquilo que considera um ruído excessivo, como aquilo que impede os moradores de terem descanso, mas também pela distribuição, ou melhor, pela distribuição, lamentou, de um espaço público, como é o caso do jardim onde se realiza a Festa da Cerveja. Anabela Freitas, a Presidente de Câmara, lamentou o sucedido e garantiu mesmo ao cidadão que esta será a última edição que terá como palco a Várzea Pequena. A autarca, recorde-se, já quis centralizar o evento na zona do mercado municipal, mas a União de Tomar opôs-se. Só que esta cedência da autarquia foi, esta vez, sem mais exemplos no futuro.
Eu gostava que alguém do Executivo me esclarecesse qual é que foi o critério de escolha para o local e para o horário, não sei se o horário é da vossa competência ou da Junta, para a festa da cerveja. Eu sou morador na Rua do Camarão, que fica em frente, e o incómodo que causa aos moradores a festa é quase incomensurável. Acho perfeitamente ridículo que durante o fim de semana haja ruído das 4 da tarde às 2 da manhã, e são 10 horas de ruído. É impossível descansar. Eu gostaria de saber que alguém me explicasse qual é que foi o critério de escolha do local e o horário.
Sim, efetivamente, eu concordo consigo quando acho que aquele não é o local ideal para se fazer este tipo de, não só a festa que está a decorrer agora, já tive a oportunidade de transmitir isto aos dirigentes das duas associações, portanto, quer no fim de semana anterior, não este, mas o outro, em que também decorreu o Festival do Frango. Aquilo que nós estamos a projetar, e aquilo já vem sendo feito há alguns anos ali naquela zona, e volto a dizer, não é o local ideado, aquilo que tínhamos projetado era que este tipo de eventos passasse para a zona do mercado municipal. Portanto, vai ficar liberta a tenda, que não vamos desmontar, não é a nossa intenção desmontar, e que este tipo de eventos possam ali ser feitos. Este ano ainda não temos a tenda desmontada. Tive a oportunidade também de falar com o Hotel dos Templários, portanto, aquilo também, para além da questão dos moradores, que é pertinente e que precisam descansar porque têm o seu trabalho, não é? Temos também a questão da unidade hoteleira, e posso lhe dizer que aquilo que foi dado e que saiu no edital da Câmara era, em termos de horários, de domingo a quinta até à meia-noite, sexta e sábado até à uma da manhã. A licença de ruído não é da nossa responsabilidade, não lhe posso dizer qual é o horário da licença de ruído que foi passada.
Há também a questão da localização ser num jardim municipal, e está a provocar a total destruição do jardim. Acho que toda a gente tem consciência disso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Ferreira do Zêzere recebe de 7 a 9 de agosto o evento de Penicar, a festa do imigrante, com os já típicos sabores e iguarias da região. É a terceira edição da Mostra Industrial e Comercial de Ferreira do Zêzere, que irá reunir uma vez mais as principais empresas do concelho, exposição de maquinaria agrícola e viaturas, de forma assim a estimular e divulgar ao grande público o que de melhor se produz no concelho situado no interior do país. A nível dos espetáculos e animação, o cartaz é uma vez mais rico e diversificado, contando este ano com a atuação de diversos grupos, com destaque para os Irmãos Verdades, no sábado, dia 8, com entradas gratuitas, assim como um programa rico e diversificado de etnografia e música tradicional, contemplando também concertos de filarmónicas e noite de marchas populares. O artesanato e produtos locais estarão também em destaque numa zona específica do recinto para que os visitantes possam observar e também adquirir alguns produtos característicos alusivos à região. Paralelamente irá decorrer também uma feira do livro, haverá animação para crianças com insufláveis e ainda um touro mecânico para os adultos mais aventureiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ceras promove já no fim de semana as festas em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Para além da procissão, a seguir à missa, por volta das 15h30 de domingo, dia 9, e em que tabuleiros e andores, juntamente com a banda de Paial, vão trazer o colorido e a fé à rua principal, que neste caso é a Estrada Nacional, uma caminhada na rota da descoberta do castelo terá lugar logo pela manhã e vai assim marcar quando os entusiastas subirem sobre orientação do professor Godinho Rodrigues da encosta das ruínas do castelo. Novidade este ano é também a realização de uma mega-aula de Zumba pelas 18h30 de sábado, sob a orientação da instrutora Sofia Mendes, a encerrar os festejos no dia 10, segunda-feira, uma noite surpresa, com um espetáculo de rua a promover pelo Rancho de Alviubeira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a corrida de homenagem ao imigrante. É já no próximo dia 7 de agosto, pelas 22 horas, com um cartel definido no programa que irá decorrer na Praça Dr. José Salvador em Tomar, sendo que as reservas podem indo sendo feitas. Entretanto, refira-se que os bilhetes vão estar à venda a partir do dia 6 na Rua Serpa Pinto e no dia da corrida nas bilheteiras da praça. Estão confirmadas as presenças de Rui Salvador, João Moura e Francisco Cortes, acompanhados pelos furcados amadores de Santarém e de Tomar. É tudo. Fechamos assim. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.